Caros colegas, já temos quórum e condições para iniciar a nossa reunião. Começamos, como sempre, para a apreciação da ordem do dia. Alguma proposta de alteração? Então vamos votar. Os seus deputados votam contra, que se abstêm, aprovado por unanimidade. Apreciação e votação da ata da reunião anterior. Alguma proposta de alteração? Não sendo o caso, vamos votar. Os seus deputados votam contra, que se abstêm, aprovado por unanimidade. No ponto 3, foram distribuídas várias iniciativas europeias. A audição ao professor Abel Mateus está marcada para o dia 16 de março, pelas 10 horas. Portanto, o seu professor não podia, no dia 2, tem aulas, talvez foi isso que ele referiu, e acedeu com gosto a vir à nossa reunião. Dia 16 de março, às 10 horas. Sr. Deputado? Não, não pedi um minuto. Peço desculpa, eu ouvi então. É só um minuto, peço desculpa. Vai.
Ah! Era próprio. Minuto era próprio.
Sr. Deputado Miguel Freitas, peço imensa desculpa. Relativamente ao grupo, ao relatório do Grupo de Trabalho Polos de Competitividade e Clusters, o Sr. Deputado Odete João remeteu uma declaração de voto que será anexa à ata dessa reunião. Ou seja, aquela que acabámos de aprovar, as declarações de voto não são votadas, vinculam apenas quem as subscreve. Foi distribuído a todos os membros da Comissão para conhecimento o relatório da audiência pelo Grupo de Trabalho de Testes e Vestuários à FESET. Foi distribuído a todos os membros da Comissão para conhecimento o relatório da deslocação do Sr. Deputado Miguel Freitas à Conferência Anual da Rede Parlamentar do Banco Mundial. E são os pontos todos deste ponto 3, coisas simples. Alguém quer colocar alguma questão? Então, podemos passar ao ponto 4. Trata-se do projeto de lei do Bloco de Esquerda, o número 518, Lei de Base da Economia Social e Solidária. Apresentação ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares solicitou, em e-mail enviado esta manhã, o adiamento por uma semana deste ponto de ordem do dia. Eu estava a achar estranho não haver nenhum período de adiamento nesta reunião. E, portanto, não se faz. Muito bem. Ponto número 5, portanto, adiado o 4. Ponto número 5. Diploma que recomenda ao Governo a reabertura urgente das termas de Vizela, resultantes dos textos de substituição dos projetos em epígrafe. Trata-se da fixação da redação final. Ora, o que é que nos sugerem os serviços da logística? Ora, iniciais maiúsculas e uso do presente indicativo.
Parece-nos bem.
Senhores deputados, há alguma objeção a que se adote por consenso esta proposta? Muito bem.
Se for no presente, melhor.
Muito bem. Ponto número 6, dou a presidência ao Sr. Vice-Presidente.
Sr. Deputado Telmo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. E, portanto, temos a apreciação e votação do relatório relativo à petição da DECO, não é? Basicamente conhecida assim, que solicita cortes na fatura de eletricidade para a apresentação do relatório do Sr. Deputado António Jassu.
Obrigado, Sr. Presidente. Meus caros colegas, a petição é muito clara, como já tivemos a oportunidade de comprovar, quer através da leitura, quer através dos debates produzidos em dezembro. A petição tem um objetivo claro, diminuição do preço da fatura elétrica por via da redução dos CIEGs, ou designados CIEGs, nessa fatura. E depois, a DEC faz uma coisa singular, que eu também refiro na opinião do relator, que é, não só diz ao que vem, como fundamenta porque é que vem, e apresenta 7 propostas concretas para, se o Parlamento entender, traduzir esse objetivo. Portanto, o trabalho de um relator, que geralmente é o de, enfim, encontrar ali uma leitura mais aplicativa, se assim posso expressar, em relação ao objeto principal da petição, está um pouco facilitada. De qualquer maneira, eu entendi, por razões políticas, mas também atendendo ao histórico que há nesta Casa e, em particular, nesta Comissão em relação a estas matérias, que não deveria fazer uma petição chapa 4, dizendo que está em condições de ser discutido em plenário e cada um trata de expressar a sua posição nessa altura própria. E por isso apresento um conjunto de conclusões que se destinam à nossa comissão e que, a meu ver, são conclusões de dois tipos. A primeira, ou melhor, três tipos. A primeira é saudar a oportunidade desta petição, que, não lançando o debate, porque o debate já está aberto e já foi produzido também na nossa comissão, mas permite aprofundá-lo e dar-lhe uma maior visibilidade. Um segundo aspecto tem a ver com aquilo que eu proponho, que é uma nova fatura da eletricidade, sem custos para as famílias portuguesas, que discrimine cada um dos subcustos, se é que assim posso referir. Não está cá, mas é uma proposta que eu vou fazer, que também seja muito clara quanto ao consumo da energia e da distribuição. Ou seja, se houver parcelas para desagregar, que também desagrega, quanto ao consumo e à distribuição, e considero que é um ato de transparência e até de accountability que o consumidor olhe para a fatura e veja discriminado o que é que são os chamados CIEGs, o que é que são os sobrecustos, quanto é que ele tem a pagar e a quem, porque isso permite-lhe uma tomada de consciência sobre um assunto tão importante da nossa vida nacional. A outra questão que resulta desta petição, direta ou indiretamente, é o que fazer àquelas sete propostas. Como nós sabemos, no nosso ordenamento jurídico, as petições não são votadas. E eu acho que nós não podemos defraudar as expectativas dos peticionários, não só pelo número, mas pela razão que eles aqui colocam em cima da mesa. E daí, eu entender que não há condições para nós decidirmos rapidamente se votamos, se alteramos a legislação, mas acho que deve haver um trabalho, durante algum tempo, com o objetivo de aprofundar essas propostas. Aprofundar as propostas que, entretanto, já surgiram ou vão surgir dos diferentes grupos parlamentares e fazer-se uma análise sistémica. O que é que eu quero dizer com uma análise sistémica? Quer dizer, eu acho que não se deve mexer só apenas num prato desta equação. Quer dizer, a mexer, qualquer mudança tem um impacto no outro dos lados dessa equação. Portanto, tem que haver aqui um certo equilíbrio e um certo olhar. E acho que este trabalho deve ser feito com seriedade, aprofundando aquilo que já é o nosso acervo aqui no interior da Comissão e do Parlamento, em articulação com o Governo, com a ERSE, com a EDP, que é um parceiro aqui muito, muito, muito relevante. E por isso proponho que um grupo de trabalho a constituir, ou um dos grupos de trabalho já existentes, isso depois é uma questão instrumental, se dedique a esta tarefa como prioridade, precedida de um debate público. Essa tarefa não podia ser ad eterno. E, portanto, eu proponho o dia 15 de julho. Porquê? Porque todo o processo relativamente às novas tarifas para 2012 inicia-se em setembro-outubro. E, portanto, considero que era oportuno o Parlamento a tomar uma posição sobre esta matéria, caso queira, o mais consensual possível, até ao verão ou no início da próxima sessão legislativa, para poder influenciar aquilo que vão ser as decisões da entidade reguladora para o próximo ano. O debate público que aqui sugiro é sobre os custos de interesse económico geral. Volto a insistir na visão sistémica, na sua sustentabilidade, na diminuição da nossa dependência externa, no financiamento destes CIEGs, no contributo para a economia nacional e a garantia, aliás, regulada por lei, do acesso de todos os consumidores domésticos ao fornecimento de um serviço público essencial, como a própria petição diz. Como tem havido uma subida exponencial dos CIEGs, isso pode colocar, por essa via, em causa o acesso de alguns consumidores que tenham menos recursos a essa situação. É sabido também que existe a tarifa social, destinada a pessoas que têm complemento de idosos, subsídio de o rendimento de inserção, e, portanto, trata-se de olhar para isto de uma forma o mais objetiva possível. Não estou, obviamente, a pedir que afastem as opções ideológicas, mas apelo a que se afastem as clivagens partidárias, mas que se mantenham as ideológicas, obviamente, para que a nossa Comissão possa dar uma resposta séria a este problema, que, sinceramente, é um problema que neste momento já não afeta a presente geração, mas também já se transferiu para as gerações futuras. E, portanto, tentei fazer conclusões o mais consensuais possíveis e remeter para a opinião do relator a minha opinião mais política sobre este assunto, uma vez que a opinião do relator não é votada, as conclusões e o parecer, essas sim serão votadas, mas estou obviamente disponível para proceder às alterações ou ao enriquecimento do texto, caso as minhas colegas e os meus colegas o entendam. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Estão abertas as inscrições para a discussão deste ponto. Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente, em exercício. Felicitar o autor do parecer pelo conteúdo do mesmo, dizer-lhe que concordamos com as conclusões a que chega, as propostas que apresenta são também equilibradas, parece-nos bem. Em nossa opinião, no entanto, não se justifica a criação de um grupo de trabalho específico a partir do momento em que, no seio da Comissão de Assuntos Económicos e Inovação em Energia, já existe um grupo de trabalho dedicado aos assuntos da energia e da eficiência energética. Sendo certo que este estudo, este debate que tem que ser feito em torno destas propostas, deveria ser feito até 15 de julho e concordamos com o timing. Isso, de algum modo, conflitua com aquilo que é o plano de trabalhos até agora gizado para o Grupo de Trabalho de Energia e Eficiência Energética. E aquilo que eu propunho era que houvesse, da parte da Comissão, autorização para que os trabalhos deste Grupo de Trabalho não terminassem em setembro, mas terminassem em dezembro. E, nessa perspectiva, conseguiria o Grupo de Trabalho dar seguimento àquilo que são as matérias que fazem parte, portanto, das sugestões do Sr. Relator. E, para já, era isto que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. CDSPP, Pedro Romão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tinha, de facto, pensado em fazer uma intervenção um pouco diferente, até porque tinha, quando percebi, e com algum agrado na altura, que o Sr. Presidente da Comissão tinha para si este relatório, disse, bom, houve aqui expectativas, pelo menos criadas apenas para mim, de que iríamos um pouco mais fundo na questão e que faríamos uma abordagem um pouco mais global. Na intervenção que o Sr. Deputado acabou de fazer, disse isso mesmo, ou seja, propõe uma, e tem aqui até no relatório também dizer que é preciso uma perspectiva e uma análise global, e por isso eu acho que devemos aproveitar essas sugestões. No entanto, eu também entendo que, existindo um grupo de trabalho, que aliás, se não me falha a memória, é o grupo de trabalho com maior tradição, porque já na legislatura anterior o Grupo de Energia existia e na legislatura anterior também fez até um debate público sobre as matérias, e são matérias que não se prendem só aos custos de interesse económico geral, porque a fatura da eletricidade é um problema muito mais vasto e muito mais profundo, porque é preciso perceber, por exemplo, uma questão que já passou por esta comissão e que acabou por não ser discutida com a oportunidade necessária, que era, por exemplo, uma coisa tão simples como a necessidade de haver fatura mensal ou não, e da divergência do entendimento que fazia a EDP e aquilo que diz a lei do que deve ser a faturação. A lei diz que a faturação é mensal, a EDP entende que deve ser bimensal ou trimensal, o que distorce a ideia do consumidor enquanto aquilo que é o seu consumo individual, porque acaba por ter uma fatura global de um período de tempo muito mais longo, e depois era também a clareza da própria fatura. Ou seja, nós já discutimos nesta mesma comissão a necessidade ou não da telecontagem. Aliás, promessa deste Governo e do anterior Ministro da Economia, em que, enquanto o Governo Socialista, se estivesse em funções, não haveria telecontagem e esse custo não seria suportado pelo consumidor. Vantagens da telecontagem: transformar cada consumidor individual o principal responsável por redução dos consumos de energia, ou seja, saber exatamente o que consome, quando, em que períodos, e fazer ele próprio uma gestão sustentável do consumo de energia. Outro aspecto que deveríamos abordar. Outro aspecto que, esse sim, tem a ver com o CIEGS, que é o subcusto da produção em regime especial. A pergunta é simples: a nossa fatura de petróleo diminuiu? Não. Valia a pena perceber porque é que nós suportamos o contribuinte, ou exigimos ao contribuinte um esforço tão grande para esse sobrecusto das renováveis, mas ainda assim a nossa fatura. Valia a pena uma avaliação também aí. Custos de garantia de potência. Parece-me a exemplo do mercado concorrencial. Por exemplo, eu lembro de estar aqui no Grupo de Energia, já não lembro em que ano, estar a ouvir já não deputado, mas o diretor de empresa, Pina Moura, que dizia que o Nibel é uma ideia engraçada política, mas não passa disso. Mas se formos ver a penetração da concorrência e da penetração do próprio mercado concorrente, vemos que há uma discrepância ainda muito aquém daquela que eram as expectativas. Custo de energia em Espanha 21% mais barato que em Portugal, mercado concorrente com uma expressão reduzidíssima. É preciso saber afinal qual é o problema da rede, é o problema das interligações, é um problema de não se perceber como é que podemos ter hoje um outro fornecedor de eletricidade que não seja a EDP, é um monopólio, é o concedente que precisamos de eventualmente reavaliar, tem a ver obviamente com os custos de garantia de potência, parece-me, porque isso não é o consumidor que deve pagar as custos. Portanto, há aqui um conjunto de matérias, para não ir mais longe, até para o próprio déficit tarifário. Porquê é que se criou um déficit tarifário? Quanto é que isso custa ao contribuinte? Quais eram as razões da criação do déficit tarifário? E termino dando outra acha para a fogueira, que é, por exemplo, o próprio regulador nesta comissão, das várias vezes que cá vem, quase que suspira e pede para que lhe seja revisto o estatuto para ter mais capacidade de intervenção, nomeadamente capacidade sancionatória. É dos poucos reguladores que têm uma abrangência de intervenção muito mais reduzida. E acho que o regulador aqui pode ter um papel fundamental, não para já porque fixa os preços e porque depois tem que controlar esta divergência entre aquilo que é uma rede em monopólio quase perfeito da REN. E, portanto, eu acho que não vale a pena criar mais um grupo de trabalho. E estas todas as matérias, na tal perspectiva global, grosso modo já estão analisadas com mais profundidade, com mais profundidade no grupo de trabalho do setor energético. E eu acho que se alargarmos o prazo de vigência do grupo e dar-lhe uma incumbência, porventura um pouco mais concreta, mais focada, talvez possamos ir do encontro aquilo que são os peticionários e porventura a Assembleia fazer aquilo que o Sr. Presidente fiquei na ideia queria, que era permitir que a Assembleia fizesse então também um trabalho um pouco mais profundo e pudesse, se não dar recomendações, pelo menos identificar os problemas e deixar, obviamente, aos governos e aos grupos parlamentares que depois deem as soluções, uma vez que há aqui matérias que cada grupo parlamentar terá visões completamente diferentes. Portanto, ter um pouco estas observações e, obviamente, esperar que seja acolhido no grupo de trabalho também algumas destas recomendações. Era só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Partido Socialista, Sr. Deputado, peço-me a dizer.
Muito obrigada, Sr. Presidente em exercício. Eu também queria cumprimentar o Sr. Deputado Relator pelo relatório que produziu, que penso que é bastante fidedigno em relação ao que foi aqui trazido no âmbito desta petição pela DECO e mesmo propriamente em relação ao que foram as audições que esta comissão desenvolveu no âmbito do aprofundamento deste trabalho que esta petição suscitou. Queria ainda dizer que nós na altura, e voltamos a manifestar esta concordância na posição de necessidade de transparência no que diz respeito aos custos da fatura energética. Se bem que eu, mesmo pessoalmente o digo, acho que tem que haver algum cuidado quando nós passamos a exigir o detalhe completo, porque às tantas estamos a fazer com que a fatura para os consumidores tenha 10 páginas ou 5 páginas, ninguém leia aquilo, ninguém perceba absolutamente nada daquilo e precisa quase de contratar um técnico para lhe traduzir essa mesma informação. Penso que também não será bem essa a intenção, até porque isto não obsta a que esteja plenamente de acordo, que, por exemplo, a fatura hoje em dia de energia, mesmo no âmbito para as empresas já conseguem trabalhar e negociar melhor os seus contratos de fornecimento, precisamente porque já sabem o que é o coeficiente que lá está de fornecimento de energia e todas as parcelas para poderem melhor aferir o que é que contém esse preço. E, portanto, penso que também é dentro desse espírito que está aqui proposto esta questão. O Governo também já se pronunciou aqui sobre este assunto e sobre a necessidade de aprofundar estes custos de interesse económico geral. Eu acho que também ficou claro a necessidade de se manter e se nos pautarmos para um certo equilíbrio no que é esta definição mesmo da política energética, porque é muito fácil sermos, e aí também concordo e absoluto com o que o Sr. Relator referiu, no que diz respeito a nós tentarmos despir um bocadinho a questão da partidarite, se posso assim dizer, e irmos mais ao aprofundamento destas questões numa perspectiva mais séria, porque são questões muito complexas, são questões que nós podemos, claro, encarar de uma forma demagógica, pegarmos só num ponto de vista ou numa das parcelas, mas a verdade é que estes agora designados custos de interesse económico geral também foram assim previstos numa tentativa também de dar maior transparência face àquilo que existia anteriormente, porque no passado não existia nada disso e nós nem sabíamos o que é que estava dentro do preço que era definido. E, portanto, esta proposta que é aqui feita no sentido de aprofundar o debate e que o Parlamento olhe esta petição no sentido de aprofundar esse debate e tentar arranjar, digamos, pistas para percebermos o que é que poderá também ser feito relativamente a estes custos, penso que, não tenho dúvida em afirmá-lo, será útil. Não deixa de ser também necessário a boa articulação com o Governo e com a ERSE, com as entidades, no fundo, que superentendem isto, porque, na verdade, também até como o Sr. Deputado Helder Amaral falou, a execução concreta relativamente a estas matérias não cabe à Assembleia da República e cabe ao Governo. Portanto, não é dentro, digamos, do nosso estrito âmbito de atuação que nós devemos desenvolver os nossos trabalhos. Não deixo também de referir que, face à alusão que o Sr. Deputado Helder Amaral fez relativamente à questão da nossa fatura energética, é preciso não esquecer que o consumo doméstico aumentou muitíssimo nestes últimos anos. A par ainda de outra coisa que às vezes não nos damos conta, mas se formos aí pelas autoestradas, pelas scooters e pelas não-scooters, começamos a perceber o nível de iluminação pública que tem atualmente os nossos municípios, aldeias e por aí fora, que às vezes até ligam povoações, estou a lembrar do eixo do TCT, que fica assim uma coisa imensa lá para os lados da nossa terra, para a Covilhã, não é? E que ligam povoações com dispêndios de energia que não têm nada a comparação com o que existia no passado. Para além de que a questão do déficit tarifário em Espanha também não é algo que não seja completamente alheio aos preços atuais em Espanha, que nós já vimos e pelas várias discussões que foram aqui feitas, que é uma situação singular e, portanto, nós também já tivemos maiores déficits tarifários em Portugal e que também não penso que nenhum partido advogue, nenhum, não sei, também não posso dizer que nenhum, mas que seja de advogar, digamos, o aumento do déficit tarifário, porque no futuro depois teremos que resolver, mais tarde ou mais cedo temos que pagar sempre. Depois, referir ainda a questão das renováveis e face ao aumento do preço dos combustíveis, da política desenvolvida em termos das renováveis, que pode, e hoje já temos o barril a mais dos $100, pode, sem dúvida nenhuma, ter um contributo bastante positivo na diminuição da nossa fatura energética, assim como não deixa de ser notável que a criação da tarifa social, porque aí acho que é onde nós também temos que ter grandes preocupações, é para ajudar quem efetivamente precisa. Por último, relativamente à questão da criação de um grupo de trabalho, eu gostaria de que isso não fosse decidido agora, porque penso que também devemos aprofundar, embora reconheça que exista já um grupo constituído no âmbito da energia, também é preciso perceber que o trabalho que está aqui a ser proposto é um trabalho de alguma extensão e que se calhar requer algum aprofundamento. Portanto, eu deixei e esta questão para numa posterior decisão. E pronto, e penso que é tudo, reiterando os cumprimentos ao Sr. Deputado Relator pelo excelente trabalho desenvolvido. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não registro mais inscrição. Sr. Deputado Nuno Reis, novamente.
Apenas para manifestar a concordância do Grupo Parlamentar do PSD, quando o Sr. Deputado coordenador do Partido Socialista se refere à responsabilidade óbvia que o Governo tem relativamente a estas matérias. E nós também não nos podemos esquecer que Ainda em dezembro último, foram apresentados um pacote de 50 medidas para estimular a competitividade da nossa economia. De entre essas 50 medidas, uma delas passava pela revisão aos custos de interesse económico geral. Nesse mesmo dia, 22 de dezembro, em que também ouvimos o Presidente da Entidade Reguladora de Serviços Energéticos, tivemos a oportunidade de questionar o Sr. Secretário-Estado da Energia quanto ao prazo em que essa revisão aos CIEG seria feita. O Sr. Secretário-Estado da Energia não se comprometeu com nenhum prazo. De então para cá não temos conhecimento que algum estudo por parte do Governo tenha sido feito. No entanto, eu parece-me que, independentemente da responsabilidade óbvia do Governo em cumprir com aquilo que anunciou, a Assembleia tem naturalmente um património de discussão em torno desta matéria cujo aprofundamento só irá, com certeza, levantar pistas que possam ajudar o Governo a cumprir aquilo que prometeu e que anunciou. De qualquer das formas, insistimos na ideia inicial. Se o Grupo de Trabalho de Energia e Eficiência Energética vir o seu deadline em termos de final de mandato, passado de setembro de 2011 para uma data posterior, eu creio que os 14 deputados fazem parte deste Grupo de Trabalho de Energia, até tendo em conta o património histórico que já foi sublinhado pelo deputado Hélder Amaral de outras legislaturas por parte deste Grupo de Trabalho, que na altura era uma comissão eventual, creio que há todas as condições para, no interior deste Grupo de Trabalho, se produzir uma discussão aprofundada que levante, de facto, pistas para aquilo que deve ser a produção legislativa que possa ser feita nesta área. E para já era isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, antes de dar para uma intervenção final a palavra ao Sr. Presidente, não em exercício, e deputado relator António José Seguro, queria só também fazer uma breve nota sobre esta matéria, e que é basicamente a seguinte, quer dizer, diz a Sra. Deputada, até se matize bem, que esta é matéria do Governo, é verdade. No entanto, e para além das pistas de que falava o Sr. Deputado Nuno Reis, quer dizer, há um enquadramento legislativo que a Assembleia não está em nenhuma medida limitada nem impedida de determinar, aceitar ou mudar em relação a esta mesma matéria. Em relação à proposta que o Sr. Deputado António José Seguro fez na qualidade de redator, sublinhando que, enfim, é um ponto de vista pessoal, mas é o que é, que diz o Sr. Deputado Teixeira Martins que, enfim, não pode haver partidarismo e temos que seguir um caminho mais sério. Enfim, estamos de acordo, sendo certo que nem sempre, e temos até exemplos recentes, nem sempre aquilo que é consensualizável é forçosamente aquilo que é melhor, mais rigoroso ou mais sério. Quer dizer, portanto, às vezes o consenso é de tal forma consenso e é de tal forma amplo que dele resulta muito pouco. Quer dizer, e portanto, a mim o que me parece é que, ou que se traduz em muito pouco, quer dizer, porque aquilo que é comum a todos às vezes não é suficiente. Não quer dizer que seja o caso ou que não seja, é só uma reflexão que deixo. E seguindo um bocadinho a linha também do que foi dito também até pelo Sr. Deputado Hélder Amaral, pelo Sr. Deputado Nuno Reis, independentemente de ser o mesmo grupo ou outro grupo, a mim o que me pareceria interessante, e deixo-lhe isso como sugestão, era que houvesse de facto um prazo de trabalho desse grupo e que seguisse aqui aquilo que é uma metodologia. Mas seja esse ou outro, quer dizer, mas que houvesse de facto um prazo que permitisse uma metodologia parlamentar normal, que é o que fosse consensualizável seria, o que não for consensualizável será dirimido em última instância pela Comissão ou pelo Plenário, se for o caso, e se houver iniciativas legislativas que tenham que subir a Plenário nessa matéria. Ou seja, tudo o que for consensualizável é, o que não for, enfim, será procurado o consenso noutros termos, seja ele a Comissão, seja ele no limite dos limites do próprio Plenário da Assembleia da República. Enfim, mas é só uma sugestão que lhe deixo e devolvo a palavra ao Sr. Deputado, neste caso António José Seguro, na qualidade de relator.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecer também as palavras simpáticas que me foram dirigidas. Há aqui vários aspectos. Primeiro, temos a ganhar isolando-os. Na questão da fatura, estamos de acordo, penso eu. Há aqui um acordo genérico que é preciso maior informação junto do consumidor e maior conhecimento por parte do consumidor, que também é cidadão, daquilo que se passa com a política energética. Portanto, quando eu falo em transparência, não quer dizer que hoje a formação dos preços seja feita às escondidas. Aliás, a própria petição, como eu digo na opinião do relator, vai buscar dados da própria ERC, que portanto estão ao conhecimento de todos. A questão é diversa. É a pessoa, quando recebe em casa a fatura da eletricidade, do meu ponto de vista, tem o direito de estar informada de qual é a composição principal de cada uma das suas, dos seus custos e daquilo que paga. E, sobretudo, quando uma parte daquilo que paga, neste caso de 44%, tem a ver não com o consumo e com a distribuição, mas com os chamados custos de interesse económico. Segundo aspecto, isto é ex ante, se queremos dizer assim. Mas há uma outra situação que tem a ver com a concepção de democracia, que é a accountability. Quer dizer, o facto de o consumidor, que também é cidadão, ter conhecimento de que há uma oposição política nesta matéria, faz com que o cidadão também se questione e se envolva mais nas políticas públicas, neste caso de energia, do seu próprio país. E eu quero aqui frisar que eu olho para isto numa perspectiva panorâmica, nem sequer olho para isto numa perspectiva do momento ou do governo de turno que está em cada momento. Portanto, este é um aspecto que me parece relevantíssimo. A segunda questão tem a ver com o conteúdo. E aqui eu divirjo e proponho à Comissão, que me acompanhe desse ponto de vista, com o Presidente da ERSE. Porque o Presidente da ERSE, recordam-se, dizia que estava disponível para isso, mas queria fazer um debate público sobre essa matéria. Eu acho que as questões de transparência e da accountability não têm que ser precedidas de debate público. Quanto muito o que tem que ser feito, indo de encontro ao que o Sr. Deputado Hortense Martins diz, é verificar que a fatura esteja de tal maneira arrumada que seja de fácil acesso por parte do consumidor, que não tenha custos para as famílias, e aliás também está escrito claramente, e que tenha informação. Portanto, o que se pretende é isso. E eu julgo que não haverá nenhum problema para, querendo e havendo vontade política, resolver esta questão. Portanto, aqui estamos todos de acordo. Segunda questão tem a ver com o debate. Vamos lá ver. Como é que isso se notou? Há um debate que está latente, e há posições muito claras de diversos grupos parlamentares. Ora, a questão que se coloca é da consequência desse debate. A petição não é votada em plenário, como todos nós sabemos. Portanto, os peticionários estarão atentos, e mais do que isso, os consumidores, olharão para a posição de cada grupo parlamentar no plenário e pergunta: e a seguir? E a seguir ficamos todos à espera que alguém tome iniciativas. Pergunto, um assunto desta seriedade e com esta importância não obriga o Parlamento a fazer um esforço interpartidário para encontrar uma solução estrutural balizada numa reflexão que tenha pelo menos presente três coisas? Uma, a equidade; outra, o apoio à nossa economia; e terceiro, uma equidade geracional, ou se quiserem chamar-lhe isso, déficit tarifário. E eu julgo que vale a pena fazer esse esforço. Perguntam, ad eterno? Não, até 15 de julho. Porquê? Porque em setembro começam os trabalhos da ERSE e do Conselho Tarifário para fixar as tarifas para o próximo ano. E, portanto, o Parlamento cumpre o seu papel. O Parlamento não pode fixar o preço. Não o queremos fazer. Mas o Parlamento tem que ser vigilante nesta matéria. E, sobretudo, quando está aqui em causa uma equidade intergeracional, o Parlamento tem que assumir essa responsabilidade, que não é delegável. E, portanto, este consenso aqui, não é? Eu julgo que vale a pena, e fiquei satisfeito, se me permitem expressar esse ponto de vista, com as diferentes intervenções, para se procurar esse ponto de equilíbrio, esse ponto de consenso. Haverá outras matérias para discutir. Mas eu julgo que vale a pena fazer, digamos, esse esforço. E é por isso que eu proponho que as 7 propostas da DECO, conjuntamente com outras propostas dos diferentes grupos parlamentares, sejam carreadas para esse grupo de trabalho e que possa produzir, ouvindo quem entenda, até ao dia 15 de julho. Aliás, eu devo-vos dizer, não sei se já receberam, mas eu cito também isso, eu recebi uma nota do Gás Natural a dizer que passaria a ser inscrita qual era a taxa que eu pagaria à Câmara Municipal, neste caso das Caldas da Rainha, que é o local onde eu resido. E, portanto, eu julgo, aliás, que este problema não se põe só na fatura elétrica. Se deve pôr no conjunto de todas as faturas em que o consumidor tem direito a saber verdadeiramente o que é que paga e de forma paga. Outra questão que também não fujo e que enumero cá é claramente esta questão. Onde é que se devem pagar os diferentes sobrecustos? É na fatura? É no Orçamento de Estado? Vão todos para a fatura? Vão todos para o Orçamento de Estado? Dividem-se em função da sua natureza? E na fatura, pagam só os domésticos, como hoje acontece? Ou pagam também os industriais? Pagam todos os domésticos? Ou há uma separação em função do rendimento fiscal de cada um? Quer dizer, há uma série de questões que têm que ser colocadas em cima da mesa, têm que ser discutidas, e por isso daí o meu apelo à visão sistémica. E ao tempo, 3 meses, para fazermos um trabalho sério sobre esta matéria. E se o Parlamento e a nossa Comissão conseguissem fazer isso, estou convencido que era um dos meus contributos que podia dar ao longo desta legislatura. Pois esta petição é muito focada nos cegos. O Sr. Deputado Aldo Amaral levantou uma série de outras questões e bem. Que eu aqui não tratei, não é porque elas não estejam correlacionadas e com certeza vão ser levantadas, mas aqui esta petição, eu fui muito fiel à petição e tentei que a petição caísse em saco roto, que tivesse, digamos, uma proteção política dada por toda a Comissão. Por exemplo, quando fala na fatura mensal, ela não está aqui refletida. É, com certeza, um dos aspectos que tem que, porventura, indiretamente ser estudado. O Estatuto do Regulador, eu também não falei. E, se me permite, eu tenho uma opinião muito pessoal. Eu considero que as entidades reguladoras, não está aqui escrito, devem ser eleitas e devem depender dos Parlamentos. Mas eu também não quis misturar as coisas. Aqui fomos diretamente a uma questão mais importante. Antes do PSD propor. Eu julgo que o problema em Portugal também é o problema das paternidades. Se nós tivéssemos menos paternidade e olhássemos mais para os problemas e disséssemos como é que vamos de encontro aos problemas, pode ter a certeza que o país era bem melhor. E a relação de confiança entre os políticos e os eleitores também era completamente diferente. Eu penso que respondi a todas as questões, menos uma, que tem a ver com... e portanto é possível que eu possa redigir um pouco a opinião do relator, não as conclusões, mas a opinião do relator, que tem a ver com o grupo de trabalho. Eu pus aqui propositadamente um dos atuais ou um novo. Portanto, que é para permitir que com o tempo, não nesta, portanto, na próxima semana, ou quando se entender, se clarifique. Isso será, do ponto de vista instrumental, penso que o menor dos nossos problemas. Há uma correção a fazer nas conclusões, como essas têm que ser votadas, que é, na conclusão 6, diz-se na segunda linha, dar execução às conclusões referidas nos pontos 4 e 5, e não 5 e 6, como por lapso lá está colocado. E pronto, Sr. Presidente, é tudo.
Muito obrigado, vamos passar.
Peço desculpa ter utilizado mais tempo para falar, mas para compensar o meu déficit daquele que falo ao longo da minha presidência.
O tempo necessário e suficiente. Está então o relatório à votação. Votos contra. Abstenções. O relatório é aprovado por unanimidade. Posso, por isso, felicitar o deputado relator António José Seguro e devolver ao Presidente da Comissão António José Seguro a presidência.
Eu estou para que ele
continue. Não, é o suficiente. É o suficiente para então retomar a presidência.
Muito obrigado aos colegas e muito obrigado ao Sr. Presidente Almo Correia. Vamos passar ao ponto seguinte. Trata-se do ponto número 7. Projeto de resolução número 392 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo propor alterações na estrutura tarifária. Sr. Deputado Nuno Reis.
Sr. Deputado, eu peço desculpa, eu sei que a proposta da ordem do dia já foi aprovada, mas o Grupo Parlamentar do PSD tem neste momento um problema, que é o facto de um dos seus deputados ter que abandonar a reunião em pouco. Eu solicitaria, se fosse possível, que o ponto 11 da ordem de trabalhos passasse a ser discutido neste momento.
Eu não teria problemas, mas nós também, aqui o Sr. Deputado que vai fazer o acompanhamento do ponto 8 também vai ter que sair para uma reunião neste momento e, portanto, eu precisava discutir rapidamente o ponto 7 e 8, pelo menos. Depois podemos ir ao outro, se não...
Então,
depois podemos ir ao outro, está bem?
Tempo, este 7, também 8, não... 11.
Exato, 7, 8, 11.
E peço a colaboração de todos.
Exatamente.
Ponto 7, projeto de resolução 392, Bloco de Esquerda, recomendo ao Governo propor alterações na estrutura tarifária praticada pelas águas na região de Aveiro. Trata-se da apreciação de informação. Não há nenhuma proposta? Não. Então está adotada. Ponto 8. Relatório da Comissão Painel de Avaliação de Auxílios Estatais. Relatório sobre os auxílios estatais concedidos pelos Estados-membros da União Europeia. Atualização do outono de 2010. Apreciação e votação das conclusões e pareceres. Relatório é a Sra. Deputada Isabel Sequeira, a quem eu dou a palavra.
Muito obrigada. Então, para não estarmos a prolongar muito a discussão, apenas referir aqui as conclusões. que na União Europeia registrou um crescimento económico até 2007 relativamente estável, e foi um período em que os auxílios estatais diminuíram, precisamente porque estava a crescer a economia e não precisava muito desses auxílios, e seguidamente com a crise financeira este apoio estatal teve que ser reforçado, e a maior parte dos países da União Europeia reforçaram bastante os apoios estatais que foram dados no ano 2009. Eu falei aqui do caso português, que apesar de tudo, em termos de percentagem do PIB, os auxílios estatais ainda não foram tão elevados como foram noutros países. E agora colocaria à disposição dos outros grupos parlamentares que queiram fazer sugestões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em apreciação. Sr. Deputado João Galamba tem a palavra.
Eu já, obrigado, Sr. Presidente. Felicitar a relatora. Eu tinha falado há pouco com ela numa reunião onde estivemos anteriormente sobre, na página 6, este montante de 20 milhões de euros, que não se encontra no relatório da Comissão Europeia e não me parece corresponder à realidade. Há um valor que se aproxima, que é parecido com este, mas são os 20 mil milhões de euros de garantias dadas ao setor financeiro. E depois um comentário geral sobre que não tem a ver com o relatório da relatora, mas tem a ver com a própria Comissão, que é, eu tive alguma dificuldade em entender o significado de auxílio estatal. Ou seja, por exemplo, se uma linha de crédito para um setor específico parece claramente configurar, ou parece claramente ser um auxílio estatal, por exemplo, uma coisa como o investimento na reabilitação das escolas e o parque escolar são uma ajuda estatal ou não? Porque, embora não sendo diretamente uma ajuda ao setor da construção civil, por exemplo, beneficiam claramente o setor da construção civil. E eu não sei se a Comissão Europeia, nesta classificação, inclui esse tipo de ajudas. Portanto, torna-se um bocadinho difícil, a partir destes quadros, perceber qual foi a verdadeira intervenção pública no combate à crise. Não sei se há uma tradução imediata entre a ajuda estatal e o volume total de intervenção do Estado na economia no âmbito da crise. É a pergunta que eu deixo à senhora deputada, se acha ou não que existe de facto essa diferença e se este quadro traduz todo o volume de ajudas públicas à economia durante o período de análise. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Galamba. Não sei se há mais alguma questão. Não, tem a palavra o Sr. Deputado Isabel.
Muito obrigada. Em relação a este montante das ajudas, realmente isto não constava do relatório. Isto foi uma pesquisa paralela que eu fiz, mas eu não tenho problema nenhum em que seja retirado isto e a frase fique, só que Portugal também concedeu ajudas e depois o montante envolvido, a segunda frase, não é? Representa uma percentagem do PIB inferior à média dos países da União Europeia. Isso aí acho que é consensual. Em relação ao tipo de ajudas de que fala o relatório, realmente misturam um bocadinho o tipo de ajudas, por exemplo, se foram mesmo só garantias ou se foi mesmo dado dinheiro às diversas entidades. E por vezes não se consegue realmente distinguir muito bem qual foi o volume concreto de ajudas em que tenha havido dispêndio de dinheiro e aquelas em que houve só uma garantia do Estado para apoiar a economia. Isso acho que é claro no relatório. Eu não fiz alusão a isso, não sei se faz questão que ponha um ponto a fazer alusão a esse facto no relatório, também não me oponho.
Se calhar fazia, não sei se faz sentido ou não, deixar a consideração da Comissão, se faz sentido fazer uma crítica à Comissão nas conclusões, dizer que é pouco claro, dizer, se o objetivo de fazer um relatório sobre as ajudas setoriais é estimar a intervenção pública no combate à crise, se de facto estes indicadores não traduzem o volume total das ajudas, se calhar fazia sentido fazer um reparo ou criticar a Comissão, dizer que é pouco claro o conceito utilizado neste relatório, uma coisa deste género, não sei. Deixo à consideração da Comissão. Outro ponto, que é um comentário mais genérico sobre a Comissão, diz várias vezes que as ajudas públicas distorcem a concorrência e que devem ser limitadas e que que o Estado deve praticar, eu não dizia isto, deve praticar uma política industrial transversal e não setorial. Um dos problemas com que hoje estamos confrontados é que um país que precisa de transformar a sua estrutura produtiva, esta orientação da Comissão Europeia pode entrar em colisão com os objetivos portugueses. A ideia de que, por exemplo, nós precisamos de aumentar as exportações. Aumentar as exportações não é uma política industrial transversal, é uma política industrial setorial. E, portanto, isto pode entrar em colisão com a política da concorrência e, neste momento, o enquadramento europeu pode entrar em conflito com as necessidades que o nosso país enfrenta. Isso acho que é, mas isso é um tipo de debate diferente que transcende este relatório, mas acho que é algo sobre o qual esta Comissão se devia debruçar.
Muito obrigado. Srs. Deputados, eu só vejo, se houver concordância entre o Sr. Deputado Jungalama e a Sra. Deputada Isabel Sequeira, que nas conclusões se acrescenta um novo ponto, 4, em que se expressa a necessidade de maior clareza ou de aumento.
Do conceito de auxílio estatal.
Portanto, necessidade de explicitar maior clareza do conceito, é isso? Do conceito ou de
conceito
de auxílio estatal? É isso?
Sim. Para distinguir entre garantias, por exemplo, e auxílio efetivo, para despedir de dinheiro.
Nomeadamente, para garantias de aplicação dinheiro, fundos, não? Ok, portanto, acrescenta-se de recursos, exatamente, de recursos financeiros, de recursos, ok. Vamos então ao novo 1.4, é isso?
Sim.
Há concordância, Sra. Deputada Isabel Sequeira? Há?
Sim.
Muito bem. Caros colegas, com este ponto, Sra. Deputada Isabel Sequeira.
Queria só clarificar aqui como é que ficava o ponto 1 do caso Portugal? Posso só clarificar como é que fica o ponto 1 do caso Portugal? Para ajudar a combater a crise económica e financeira, Portugal concedeu ajudas durante o ano 2009. No entanto, o montante envolvido representa uma percentagem do PIB inferior à da maioria dos países da União Europeia. 27, está bem?
Srs. Deputados, vamos então votar. Srs. Deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Cumprimento a Sra. Deputada Isabel Sequeira e, sobretudo, esta frutuosa cooperação. Ponto número 11 da nossa ordem do dia. Requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para a audição do ex-ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território, Dr. Nunes Correia, do ex-estado-chefe do Desenvolvimento Regional, Dr. Rui Baleiras, sobre o cofinanciamento do projeto Metro Mondego. Sr. Deputado Pedro Saraiva,
Sr. Presidente, quero também agradecer a solidariedade para fazermos esta inversão da ordem de trabalho, mas eu estou mesmo em cima da hora para um outro compromisso parlamentar que me aguarda. Ainda não é um metro mandé que eu poderei apanhar para resolver esse compromisso subsequente, mas é algo que nos traz aqui. Eu penso, enfim, que o nosso requerimento é relativamente claro. Em sede de audições consecutivas que foram efetuadas no Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Regional, surgiu uma aparente contradição entre as verbas que estariam predestinadas em termos de fundos estruturais para o projeto Metro Mondego e onde é que elas estariam localizadas. E, portanto, aparentemente, nesta altura não há garantias de que elas estejam em parte nenhuma. Isso terá de ser resolvido naturalmente para que o projeto possa reentrar em carris, digamos assim. Mas há uma outra coisa que nos parece importante também é perceber como é que subitamente 52 milhões de euros de fundos comunitários deixam de estar em parte alguma. E sucintamente o que se passa é, eu vou tentar ser objetivo e factual, porque, quer dizer, o que foi dito foi o que foi dito. O gestor do programa operacional do centro testemunhou que ele tinha, em primeira análise, defendido que desde o início estes 52 milhões de euros deveriam estar alocados a um Programa Operacional Nacional, o POVT. Essa tese não tinha tido acolhimento e, portanto, no início da programação do CREAN, os 52 milhões de euros ficaram indicativamente colocados num dos eixos do Programa Operacional do Centro. Depois, face à dinâmica de criaturas existentes de outro tipo de projetos na região centro, para aquele mesmo eixo, o gestor do programa operacional em interação com a tutela da altura, colocou a questão e foi-lhe dito que ele teria o conforto para poder realocar essas verbas para outros projetos, uma vez que haveria a garantia de que os 52 milhões de euros, pelo menos, reapareceriam em sede do tal Programa Operacional Nacional, o POVT. E assim foi, portanto, o dinheiro desapareceu do Programa Operacional Regional do Centro, que foi gasto noutros projetos, mas não chegou a aparecer no POVT. Portanto, este é o dilema que nós gostaríamos de ver aqui esclarecido. A gestora do POVT, por sua vez, em audição, o que nos disse foi que nunca esteve, não está, e devido a que possa vir a estar lá, e, portanto, é de certo modo este mistério que nós gostámos de ver deslindado. Eu tive a hipótese, enfim, de retorquir e pedir clarificação ao presidente, ao gestor do Programa Operacional, qual era a tutela, e a respondeu explicitamente a tutela da altura, o ambiente. Podia aqui ver chegar obras públicas ou ambiente, e ele foi explícito, e pelo que estamos aqui a pedir, e depois temos até tido, obviamente, a cortesia de falar com o governador do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Regional, que achou que também era avisado que se perdesse esta audição, não é mais do que ouvir dois interlocutores que foram diretamente visados para nos dar também o seu testemunho, a sua perspectiva relativamente ao que aconteceu sobre esta matéria, sem impedimento, naturalmente, estarmos solidários com outras iniciativas para agora ajudar a resolver o problema, mas penso que também é preciso apurar responsabilidades, se de facto deram ou não essa indicação, como é que ela foi transmitida, até porque isso pode ajudar mais facilmente agora a encontrar uma solução futura de eventual reencontro de fundos estruturais para suportar parte do investimento associado a este mesmo projeto, e portanto apelamos naturalmente, como tem sido tradição nesta casa, à solidariedade e à consciência individual de todos, no sentido de permitir que estas pessoas sejam ouvidas de viva voz e nos digam qual é a sua própria perspectiva sobre o tema. E este que está em causa, até nos parece, enfim, possivelmente esta audição, por ser muito focalizada, até poderia ter lugar no próprio Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Regional, que fez as anteriores audições, mas também deixemos isso um pouco ao critério da própria Comissão, caso se entenda, como esperamos que seja o caso, e tão consensualmente quanto possível, que estas pessoas devem ser ouvidas, depois, no segundo momento, decidir se preferem que elas sejam ouvidas em sede de Comissão do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Regional, e, portanto, esta é a questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em apreciação. Sr. Deputado Hortêncio Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores Deputados, estamos todos de acordo, com certeza, sobre a questão do metro do Mondego, e até porque esta Assembleia já se pronunciou e votou até favoravelmente recentemente um projeto de resolução do PS, onde se reafirma a prioridade que se entende dar ao sistema de mobilidade do Mondego e onde se refere que mesmo este processo em curso de reavaliação dos investimentos públicos, que até muito o PSD também fala, seja considerada prioritária esta questão que reconhecemos complicada, pelo que está no terreno, não é? Do metro do Mondego. Agora, não achamos de modo algum que esta iniciativa aqui proposta através deste requerimento contribua peço-lhe desculpa, para a solução, porque no fundo o que se está aqui a pretender é ouvir ex-governantes sobre onde é que estão 50 milhões. Quem tem que responder sobre o financiamento deste projeto ou de qualquer outro projeto é o atual governo. E também, eu estive, como o Sr. Deputado esteve, na audição que nós fizemos em sede do Grupo de Desenvolvimento Regional ao Presidente da CCDR do Centro. E ele referiu, questionado pelo Sr. Deputado e por outros senhores deputados que estavam na altura, referiu efetivamente que os 50 milhões que era o previsto para o metro do Mondego e que previsto no PO regional do QCA3, dos 54 milhões, desta verba 2 milhões chegaram a ser atribuídos ao projeto e, tendo o montante restante, se transferido para outros projetos da mesma medida de mobilidade deste PO, porque o projeto em causa no seu todo nunca chegou a ser objeto de candidatura até ao final do PO. Não chegou a ser objeto de candidatura. Depois, no presente CREN, nunca houve um compromisso formal para financiar o projeto. Bem, o que nós dizemos e achamos que nós temos que continuar a aprofundar, e isso mais até em sede do próprio Ministério das Obras Públicas, é a questão do arranque das obras, tanto tão cedo quanto possível, face ao atual enquadramento. E isso acho que nós estamos de acordo, e foi isso que esta Casa, através da mesmo do projeto de resolução, já afirmou, e que as obras devem continuar, recandalizando-as. Reafirmo, e aí discordo do que o Sr. Deputado disse quanto ao facto de dizer que fundos comunitários deixaram de estar em parte alguma. Isto também não é correto, porque o Sr. Presidente da CCDR do Centro também afirmou que o dinheiro, entretanto, tinha sido atribuído a outros projetos. Pronto, não é onde é que estão os 54 milhões. Os 54 milhões estarão atribuídos a outros projetos, se calhar muitos deles até de Coimbra e da região centro, que eu também sou da região centro. Não é, e eu acho, quer dizer, nós estamos agora aqui numa perspectiva de, e eu entendo que o seu objetivo, ou do seu grupo parlamentar, será o mesmo que o nosso, no sentido da substância da questão, que é a questão do metro do Mondego. Não é de nenhuma caça às bruxas, é da substância da questão. E a substância da questão, quem tem que responder por ela é o atual governo. Não é agora estarmos a ouvir anteriores ministros, anteriores tutelas, quando até, se nós não temos um esclarecimento cabal do que realmente aconteceu, o presidente da própria CCDR do Centro, se calhar, pode vir dar mais esclarecimentos sobre a questão. Quer dizer, se não estamos completamente, digamos, esclarecidos quanto ao que ele próprio disse. É a nossa posição sobre a matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hortêncio Martins. Dou a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia.
Sr. Presidente, só de uma forma muito breve para sublinhar que esta questão é uma questão que nos merece a maior preocupação e, de resto, noutra sede e através de outros intérpretes do CDS tem mostrado a sua preocupação e a sua intervenção, designadamente através do Sr. Deputado Serpa Oliva, eleito por Coimbra e que tem acompanhado muito esta matéria, e só para dizer simplesmente que, independentemente da alocação da verba ou não, de não ter sido avançado ou não, nós viabilizaremos e apoiaremos todas as iniciativas que possam ajudar a esclarecer esta matéria, que possam ajudar a pôr a questão do metro do Mondego na ordem do dia e que possam dar de alguma forma um contributo para uma questão que realmente, quer dizer, que analisada e vista como ela deve ser, a questão é que nem se manteve aquilo que estava, nem se avançou com aquilo que deveria ter feito, e portanto há um prejuízo muito grande, e portanto nós obviamente viabilizaremos e votaremos favoravelmente o pedido do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Sr. Deputado, não vais querer usar a palavra? Não. Então, nesse caso, vamos votar o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Senhores deputados que votam favoravelmente, senhores deputados que votam contrariamente, senhores deputados que se abstêm, o requerimento foi aprovado e, portanto, a única coisa que eu solicito é que ao Grupo Parlamentar do PSD é que a audição possa ocorrer em grupo de trabalho, mas, enfim, fica à vossa consideração. E do CDS, a vez que aprovar.
Sr. Presidente, relativamente a esta matéria, e também porque na anterior nós não fizemos a questão que ficasse definido já hoje, inclusive, portanto, porque o próprio deputado relator António José Seguro na altura propôs que na próxima semana pudéssemos discutir se a questão da eletricidade, se a questão do CIEG ficaria para o grupo de trabalho específico ou se ficaria no grupo de trabalho que já existe, e até porque não está cá nem o Bloco de Esquerda, nem o Partido Comunista Português, nós solicitámos que essa questão fosse discutida na próxima semana.
Com certeza. Assim será, Sr. Deputado Nuno Reis. Passamos então ao ponto 9 e dava a palavra à nossa colega, a Sra. Deputada Odete João, para apresentar o seu parecer e o seu relatório relativo à proposta de decisão do Conselho que autoriza uma cooperação reforçada no domínio da criação da proteção da patente unitária. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. A patente europeia é uma matéria que vem a ser discutida há cerca de 4 décadas. É evidente que neste momento tem uma importância muito grande e está em causa a impossibilidade de se conseguir uma patente que responda àquilo que são as necessidades do mercado, coloca em causa necessariamente a competitividade das empresas num mercado global. Naquilo que é ou que são as patentes, pretende-se que elas tenham um custo que seja competitivo, que se registem de uma forma que administrativamente seja simples e que contenham uma maior proteção jurídica. É evidente que neste enquadramento nós conseguiríamos ter uma patente que garantisse a segurança jurídica a todos os Estados-membros. O que existe hoje é um processo muito fragmentado, em que, mesmo existindo uma patente europeia, não existe uma patente comunitária. Isto significa o quê? Que quando uma patente é registada no Instituto Europeu de Patentes, para ela ser válida de um país, tem que ser registada nesse país com os necessários encargos financeiros para que isso aconteça e com uma morosidade que tem uma escala em média de 6 anos e um custo que vai para toda a Europa entre os 22 e os 26 mil euros, o que significa que muitos registros não são feitos na União a 27, mas apenas em 5 países. Como eu disse, este é um processo que tem sido muito difícil, o entendimento entre todos os Estados-membros, mas que teve avanços desde 2000 e, em particular, no último ano com a presidência belga. O impasse está, neste momento, na questão da adoção do regime linguístico. E é evidente que nesta matéria e naquilo que tem sido a forma como são registadas as patentes no Instituto Europeu de Patentes, o trabalho com as três línguas, o francês, o inglês e o francês, tem sido válido pelo menos há mais de 30 anos. Não tendo sido possível encontrar um regime linguístico consensual para todos os países, nomeadamente pela oposição de Espanha e Itália, 12 países avançaram para a cooperação reforçada, assumindo as posições que defenderam nas negociações. Sobre esta matéria, queria apenas acrescentar que neste processo, estando em causa a língua, aquilo que é feito em Portugal, nomeadamente ao nível das consultas, já depois de traduzidas para português, com esse tal atraso de 6 anos, é insignificante. Está abaixo dos 2%, porque é evidente que a comunidade científica não pode ficar à espera 6 anos para que a patente seja traduzida. E falo logo assim que ela é registada e fica disponível. Não está em causa neste processo qualquer discriminação, porque os países não participantes na cooperação reforçada garantem as mesmas condições e é respeitado necessariamente aquilo que são as exigências desse país quanto às traduções, mas está em curso também a tradução automática que vai permitir em tempo real, se lhe podemos chamar assim, a disponibilização na língua de cada um dos países. Esta é uma matéria que tem estado a ser trabalhada e, embora não tenha valor jurídico, tem pelo menos, em termos de timing, uma aproximação real àquilo que são as necessidades de cada país. Esta comissão, em setembro, já votou o relatório feito pelo Sr. Deputado Pedro Saraiva sobre o regime de tradução aplicável à patente europeia e que mereceu a aprovação desta comissão, assim como dos assuntos da Comissão dos Assuntos Europeus. Portanto, as conclusões estão expressas, não vale a pena estar a lê-las, e basicamente é isso, a importância de os países da União Europeia se colocarem de acordo sobre esta matéria é de facto fundamental para um mercado mais competitivo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem apreciação. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Antes de mais, queria felicitar a Sra. Deputada pelo relatório que nos apresenta sobre a patente comunitária ou unitária europeia, como queiram chamar, ela já tem três nomes, pelo menos. Em relação a esta patente, de facto, a cooperação reforçada foi implementada com alguma agilização por forma a comatar as não aderências ao Acordo de Londres que foram verificados para alguns países. E nós subscrevemos, de certa forma, o que acabou de dizer em relação à facilitação que é para as empresas o facto de a patente ser uma patente comum a todos. O grande problema que aqui se levanta e que poderá ter alguma sensibilidade é de facto o problema da língua, e é aquele problema em que países como a Espanha e a Itália têm feito um fincapé em relação à sua língua, porque argumentam que então a patente seja apenas feita em inglês, não também em francês e alemão. Porque, e depois as reivindicações, a parte do corpo reivindicativo da patente, quando em caso de litígio será traduzida, ou que aliás será sempre, será traduzida para a língua respectiva onde o litígio se desenrola. No entanto, o argumento deles é que efetivamente toda a gente quer uma patente comunitária, mas não querem numa única língua. Os franceses e os alemães, quando colocava a questão dela ser apenas em inglês, também já não concordam bem que a patente seja assim tão comunitária quanto isso. E portanto, este é o grande argumento deles. Apesar de eu, como venho de uma indústria onde registava patentes, tenho outra visão de porque é que a Espanha e a Itália não querem fazer aderir a estas coisas, mais prática e realista da realidade das situações. Porque, de certa forma, enquanto não há registro de uma patente europeia em Espanha ou em Itália, é fácil contrafacionar o produto sem ter qualquer tipo de sanção, porque ela não está registada naquele país. E isso acontece vulgo, pelo menos no nosso país vizinho. A questão das patentes coloca-se mais nas indústrias científicas, e aqui é mais a indústria farmacêutica. Em Portugal, o nosso grande prejuízo é na indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica tem patentes que chegam, a tradução chega a custar 15 e 20 mil euros em Portugal, porque são mais técnicas e são, de facto, aquelas que mais sofrem. E impede-nos também de que alguma investigação ou alguma capacidade de desenvolvimento até a nível universitário seja feita por força deste handicap que nós temos de que o registro das patentes é efetivamente caro. De qualquer das formas, há também que ver isto noutra perspectiva, quer dizer, por vezes nós esquecemos que o facto de dificultarmos o registro de patentes em Portugal, sob uma visão de algumas associações, quer empresariais, quer do setor das traduções, dos registros de marcas e patentes, é qualquer coisa de vantajoso para nós. Porque, enquanto isso protege, de certa forma, entendem eles, que protege-nos, que deixa-nos assim como quase um feudo, em que nós impedimos que outros países venham aqui fazer registros, e facilitando-nos nós, tendo nós a facilidade de os fazer em qualquer sítio sem os custos que os outros terão que o fazer aqui. Eu penso que esta visão primária, digamos assim, medieval das coisas, terá também ser um bocadinho ultrapassada, e nisso eu concordo consigo. Acho que é preciso nós percebermos que estas visões protecionistas e, de certa forma, imperadoras da evolução das coisas também têm que ser colocadas no seu devido lugar, e deixar que mais cedo ou mais tarde são situações que se tornam inevitáveis e com as quais eu concordo perfeitamente, e deixar estas questões um bocadinho para trás. No mundo empresarial, a questão da língua, penso, também não é o sítio ideal para nós nos armarmos em pessoanos ou camonianos e defendermos a língua até à quinta casa. Nós estamos num mercado concorrencial, temos que lidar com empresas de todo o mundo, e estarmos numa de fincapé em defesa da nossa língua parece-me que é uma atitude também muito pouco da gestão moderna de uma empresa e da realidade e da atividade normal empresarial atual. Portanto, era só o que eu queria dizer, e felicitar a Sra. Deputada e dizer que subscrevemos as suas opiniões.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Cardoso. Dou a palavra ao Sr. Deputado Tom Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta matéria é uma matéria que tem algo de técnico, que implica algum conhecimento técnico destes assuntos e destas questões. Não é de todo o meu caso, ainda que nos seja possível perceber, até pela pequena discussão que tivemos aqui, a sua relevância e a sua importância. O que é que eu diria depois destas duas intervenções? Quer dizer, nós temos uma posição, ao contrário das duas intervenções que ouvimos, crítica em relação a estas conclusões e parecer, e crítica que se percebe facilmente, porque a sua deputada Odete João, com simpatia e com respeito pelo seu trabalho, permita que lhe diga, deu uma posição. Já a sua deputada Paulo Cardoso deu duas posições. Deu duas posições, sendo que acabou por concordar com a sua, mas deu a outra. Ou seja, explicou uma, explicou a outra, e no fim disse, eu, apesar de tudo, não obstante, reconhecendo os argumentos de uma e de outra, prefiro aderir à posição da relatora. Portanto, ficámos já com duas posições. O que é que eu queria dizer sobre esta matéria? O CDS tem aderido a esta segunda posição. Temos aderido a esta segunda posição e uma posição crítica por razões que estão, enfim, não obstante ela não concordar na exposição que a senhora deputada fez e que se centram basicamente na questão da língua, quer dizer, o CDS, inclusive, por iniciativa do senhor deputado José Ribeiro Castro, que tem a nível do CDS liderado um bocado este projeto, esse processo, apresentou até um projeto de resolução, que é o 374 desta legislatura, em que recomenda uma posição do Parlamento e do Governo português contrário a esta adoção das três línguas, com argumentos que estão basicamente na sua exposição, ainda que não aderindo, e que são o seguinte, quer dizer, são de facto, quer dizer, nós podemos aceitar, se a simplificação deve ser feita, nós podemos aceitar uma língua, uma espécie de língua franca ou de latim moderno, que será o inglês como língua universal e como língua comercial, como efetivamente assim é, achamos errado que se aceite uma primeira divisão de línguas, que no caso seria o inglês, o francês e o alemão, sendo que, para já, achamos mal que haja uma primeira divisão de línguas e uma segunda divisão de línguas. Em segundo lugar, mesmo havendo uma primeira divisão de línguas, nós achamos que o português é da primeira divisão, forçosamente, e que teria que ser sempre uma das três línguas utilizadas nesta matéria. Seguramente o mesmo pensam os espanhóis, o mesmo pensarão os italianos, independentemente dos argumentos que nos deu e que se baseia numa experiência e num conhecimento prático que eu não tenho, portanto tenho que admitir, obviamente, como bons, a explicação que dá, mas o mesmo pensarão os italianos, o mesmo pensarão os espanhóis, sendo que nós, como língua global, estamos até à frente, seja do espanhol, seja do italiano. O português como língua global é mais relevante, seja que o espanhol, seja que o italiano. E, portanto, se os espanhóis e os italianos não aceitam, porquê ou porquê é que Portugal há de aceitar? Esta tem sido a posição que tem adotado o CDS, a posição que tem sido, como disse, liderada pelo nosso, por um outro deputado nosso, mas no qual o grupo parlamentar se revê. É de resto a posição portuguesa dos consultores em propriedade industrial também, que de resto já foram aqui ouvidos, eu próprio estive nessa audição, e que defendem também que será muito prejudicial para muitas empresas portuguesas a adoção deste mecanismo de cooperação reforçado. Portanto, esta é a nossa posição e, portanto, seremos contra, não o trabalho em si, não a exposição que é feita e que remete para o documento original por parte da sua deputada, mas porque, de princípio, nós achamos que esta Comissão, o Parlamento deveria opor-se e deveria recomendar ao Governo português que se opusesse também a este caminho.
Podemos votar, Sra. Deputada Odete.
Sobre esta matéria, acrescentar apenas que este consenso tem que ser encontrado a 27, que é difícil. E se inicialmente um conjunto de países defendia apenas o inglês, e de algum modo o CDS também na sua exposição de motivos diz que essa deveria ser a linguagem técnica, porquê? Porque 48% das patentes são registadas em francês ou em alemão, e portanto, e não foi possível chegar a acordo sobre isso. Portanto, e voltamos ao princípio, ou seja, temos que encontrar um consenso a 27. Sobre essa matéria, apenas dar mais uma informação. Durante a presidência belga, e sobre a questão do inglês, Portugal apresentou uma proposta que pedia, caso a patente fosse registada numa das outras línguas, em francês ou em alemão, que houvesse uma tradução automática para o inglês. E essa proposta foi aceita. E é evidente que todos nós sabemos que o inglês domina nestes meios e que é fundamental para as pessoas poderem comunicar. Não partilho a opinião do CDS quando diz que há uma discriminação, porque é evidente que a patente pode ser entregue em qualquer língua. Ou seja, os portugueses podem entregar a sua patente em português e que fará a tradução sem custos para o país de origem. Os italianos, os espanhóis, eram...
Há sempre algum tipo de discriminação.
Mas isso não impede que não seja, ou seja, haveria discriminação se de facto houvesse uma imposição de apresentar numa dessas três línguas. E de facto não há. Ou seja, qualquer país pode entregar na sua língua. Há depois uma tradução para uma dessas três línguas com a proposta que foi feita por Portugal de facto termos o inglês, caso seja apresentada numa das outras duas línguas. Mas é evidente que esta é uma matéria muito técnica, muito complexa. Agora, acredito que o consenso e os benefícios que traz encontrarmos uma solução para a patente unitária, porque a patente europeia já existe nas condições em que existe, para a patente comunitária é de facto muito maior do que qualquer divergência sobre as questões da língua.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Agora sim, vamos então votar o relatório. Srs. Deputados que votam contra, Srs. Deputados que se abstêm. O relatório foi aprovado, tendo recolhido os votos favoráveis dos deputados do PS, do PSD e o voto contra do CDS-PP. Cumprimento a Sr. Deputado Odete João. O ponto seguinte na ordem de trabalhos trata-se da apreciação de um relatório da Comissão ao Parlamento e ao Conselho relativo ao Programa de Modernização das Estatísticas Europeias, relativas às empresas e ao comércio. A Sra. Deputada Glória Araújo remeteu um parecer no sentido que considera que não se justifica a emissão de parecer. Eu gostava de saber se essa também é a opinião da Comissão. Assim sendo, não se emitirá parecer e comunicar-se-á à nossa Comissão dos Assuntos Europeus. Diga? Sim, exato. Muito bem, assim faremos de acordo com as boas práticas oriundas do grupo de trabalho. Outros assuntos? Nossa próxima reunião é no dia 1 de março. Ah, peço desculpa, Sr. Deputado Celeste Amaro.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria aqui até pedir a sua opinião, como pessoa mais sábia neste assunto. Queria aqui deixar a indignação do grupo de trabalho também do turismo e do grupo parlamentar do PSD. Hoje é inaugurada a Bolsa de Turismo de Lisboa, é a maior feira nesta área. Os deputados, nem do grupo de trabalho foram convidados, nem portuguesa, é a maior, mais importante portuguesa do que eu. Acresce, Sr. Presidente, que eu a semana passada liguei para a administração da BTL perguntando exatamente isso, por que razão os senhores deputados não foram convidados. Bom, além da BTL, isto é normal já neste governo tratar a Assembleia desta maneira, porque o Instituto de Turismo de Portugal teria a obrigação de convidar os membros desta comissão. O próprio gabinete do Sr. Secretário de Estado, até porque hoje o Sr. Secretário de Estado disse-nos aqui a última vez que vai fazer uma revisão do PENTE e apresentá-la. E embora todos nós tenhamos meios, como o Sr. Presidente sabe, para entrar na Bolsa de Turismo de Lisboa, acho que é uma falta de consideração pelos senhores deputados, tanto os que trabalham nesta área, como pela própria Sexta Comissão. Eu gostaria de saber, porque além das perguntas que o PSD pode fazer, os outros grupos parlamentares, o que é que o Sr. Presidente acha de a própria Comissão poder fazer alguma coisa junto ao membro do Governo ou do Sr. Presidente do Instituto de Turismo para que assuntos destes não aconteçam, porque nós só servimos, Sr. Presidente, ao fim e ao cabo, para nos virem aqui debitar no imaginário de turismo, dizerem-nos que o turismo está em franco crescimento, pedirem ajuda para a alteração legislativa sempre que é necessário. Quando chega a altura de os senhores deputados poderem também participar e saber o que é que se pode fazer nesta matéria, nós não somos convidados. E pegando numa Fraçoa, que disse que temos que ser vigilantes nesta matéria. Nós temos mesmo que ser vigilantes, mesmo que o Governo não goste muito disso. Obrigada, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Hortense Martins, ilustre coordenadora do Grupo de Trabalho do Turismo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu mesmo, enquanto coordenadora, e eu já disse à senhora deputada que, pronto, eu a semana passada não pude estar, em qualquer dos casos, também acho que é um lapso, com certeza, o facto de não terem sido enviados os convites. Já no passado, por vezes, isto acontecia, e até quando existia a subcomissão de turismo. Eu já fiz, e vou dizê-lo aqui, diligências informais para que os convites chegassem e asseguraram que estariam mesmo a chegar, porque realmente só podemos entender isto como uma falha e não como uma intenção do Governo sobre tratar mal a Assembleia ou os senhores deputados, porque nisso temos de discordar do que a senhora deputada disse, porque o Governo, mesmo que diz respeito à tutela, sempre se predispôs a vir e veio e vai continuar a vir ao Grupo de Trabalho ou mesmo à Comissão, e portanto tratando a Assembleia e os senhores deputados como ela merece. É verdade que não sei se mesmo tendo recebido o convite, se nós teríamos disponibilidade para estar presente, mas isso é outro assunto, porque neste momento a sessão de abertura iniciou-se às 9 da manhã e a sessão de encerramento vai-se iniciar às 13h30. Portanto, seria difícil, mas eu continuo a dizer que isso não obsta a que, naturalmente, eu esteja de acordo quanto ao facto de a Assembleia ser tratada como merece, e por isso eu digo, e estou em condições de afirmar, que só pode ser um lapso.
Senhores deputados,
brevemente reparado.
Fica registado o protesto. E será transmitido o protesto junto a quem de direito sobre esta questão. Senhores deputados, nós temos a nossa próxima reunião no dia 1. Nessa manhã iremos ao carregado, quem quiser ir ao carregado, não é? Dentro do programa já estão inscritos, eu próprio irei, e portanto está previsto nós realizarmos a nossa reunião aqui às 15 horas, nesse dia 1 de março. Sim, teremos umas sandezinhas à EDP, porque eles estão habituados a comer sandezinhas, não é? Porque não têm tido muito dinheiro para... Não, pão rico. Sim, oferece um almoço. Exatamente. Depois, está uma prevista esse almoço. Pois, mas eu não sei se esse almoço era para toda a comissão.
É para quem for, Sr. Presidente, depois diz para quem.
Pronto, eu direi contenção.
Em nome da Comissão do Grupo de Trabalho, o Sr. Presidente, até por...
Tiramos uma fotocópia. Tiramos uma fotocópia. Tira-se fotocópia deste sanduíche. Senhores deputados, para a vossa gestão, no dia 9 de março, às 3 horas, é a tomada de posse do Sr. Presidente da República. E, portanto, ainda não está decidido se essa manhã há comissões ou não. Não, eu devo dizer uma coisa, sendo carnaval na véspera, eu já não digo estas coisas, sendo carnaval na véspera, vindo de pessoas de longe, mas sobretudo, atendendo ao facto de que se trata de uma cerimónia da tomada de posse de um Presidente da República, quer dizer. Mas enfim, é a conferência de líderes que se, portanto quero só dizer que o dia 9 ainda não se sabe, está bem?
Muito bem.
Minhas senhoras e meus senhores...